iniciar os nossos trabalhos, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, os Srs. Deputados da Primeira Comissão, o Sr. Deputado, que é nosso convidado hoje, o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Carlos Coelho. Esta audição insere-se no conjunto de audições que a Comissão de Assuntos Europeus tem vindo a promover com deputados do Parlamento Europeu, relativos a temas de que mais especialmente têm tratado nas suas atividades no Parlamento Europeu. Já tivemos audições com os seus deputados, com o Sr. Deputado José Manuel Fernandes, com o Sr. Deputado Diogo Feio, com o Sr. Deputado Elisa Ferreira, e hoje a audição versa sobre uma matéria que é tratada pela, que é competência também da Primeira Comissão, que é o espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia. Enfim, matérias relacionadas, por exemplo, com o espaço Schengen e conexas. Vamos iniciar a audição com a apresentação do Sr. Deputado Carlos Coelho e seguidamente haverá possibilidade de haverá várias rondas de perguntas e debates. Mas antes disso, eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Primeira Comissão.
Muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados presentes, o Presidente, o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Deputado Carlos Coelho, e realçar a importância da sua presença. Dizer que na Primeira Comissão nós temos trabalhado nestes assuntos, inclusive na última legislatura ficou mais ou menos acordado, que naturalmente depois com a queda do Governo a ideia não foi para a frente, a criação de um grupo de trabalho entre deputados da Primeira Comissão e deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, no sentido de uma discussão mais profícua de temas ligados ao Europol, ao Eurojust, à Frontex e obviamente outros, de maneira a dar sequência ao trabalho nos assuntos europeus feitos na Primeira Comissão. Porque às vezes o que se sente na Primeira Comissão é que o trabalho relativo a estas matérias de natureza europeia fica um bocadinho pendurado ou um bocadinho de lado e não tem influência depois no trabalho legislativo da Primeira Comissão propriamente dita. E por isso realço mais uma vez a importância da presença do deputado Carlos Coelho e com certeza aquilo que vamos ouvir será do maior interesse para o futuro trabalho das nossas duas comissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Coelho tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes das Comissões de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias e de Assuntos Europeus. Srs. e Srs. Deputados, muito obrigado pela distinção de me convidarem para falar perante as vossas duas comissões e, dessa forma, regressar a uma casa onde fui feliz, praticamente 20 anos, e onde é sempre um gosto regressar. E depois para felicitar a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Assuntos Constitucionais pelo formato destas reuniões, que sei que já têm acontecido com outros colegas. Sempre defendi, enquanto era deputado da Assembleia da República e enquanto deputado do Parlamento Europeu, que a articulação entre os Parlamentos não se deve fazer com eventos solenes, mas sim com reuniões de trabalho, e sobretudo no quadro da aplicação do Tratado de Lisboa, com o controle da subsidiariedade, faz cada vez mais sentido que a Assembleia da República esteja associada a uma informação regular sobre aquilo que é a atualidade nas questões europeias. Se me permitirem, qual é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é reconhecer que a Europa foi a Europa dos pequenos passos, como diz o léxico europeu, foi-se revelando sobretudo através de realidades da Europa económica. A fundação da SECA, da CEE, o mercado interno, o euro e agora o debate sobre a governança económica traduzem passos significativos na dimensão da Europa económica. Mas a verdade é que nós não queremos apenas uma Europa dos mercados, uma Europa dos capitais, uma Europa dos serviços, queremos uma Europa das pessoas, uma Europa dos cidadãos e nesse sentido é central a definição de cidadania europeia. Os seus deputados sabem isto tão bem como eu, o tratado define-a como uma cidadania complementar, nenhum de nós deixa de ser português, cidadão português para ser cidadão europeu, somos cidadãos europeus exatamente porque somos cidadãos portugueses, não há nenhuma forma direta de adquirir a cidadania europeia sem através da aquisição de uma cidadania nacional e quando se fala no exercício da cidadania, numa sociedade democrática, fala-se num complexo de direitos. Muito bem, a maior parte destes direitos inscreve-se naquilo que nós chamamos o espaço de liberdade, segurança e justiça. E esta é outra das questões, e talvez a última das questões de princípio, que gostaria de sublinhar no início desta nossa conversa. É que este triângulo tem que ser equilibrado com as três dimensões. infelizmente, às vezes por força da dinâmica política, por força de preconceitos ideológicos ou até de pressões populistas, há de dirigentes políticos e às vezes até governos que tendem a privilegiar um vértice relativamente ao outro. Mas os três vértices têm de coexistir num triângulo equilibrado. Porquê? Porque nós sabemos bem que se houver segurança, mas não houver liberdade, isso significa a ditadura. Sabemos que se houver liberdade, mas não houver nem justiça nem segurança, isso significa anarquia. E na nossa definição de justiça, nós não conseguimos conceber a justiça sem a liberdade e sem a segurança. E, portanto, sob o ponto de vista dos princípios políticos, o espaço de liberdade, segurança e justiça só é eficaz se tiver as três vertentes com a mesma dignidade. Último ponto de referência de base, que todos conhecem, os documentos estruturantes do espaço de liberdade, segurança e justiça são esses, a Cimeira de Tampere em outubro de 99, o programa da Haia em 2004 e finalmente o programa de Estocolmo, e em todos estes instrumentos as três dimensões estão refletidas, sobretudo a liberdade de circulação, o reforço da segurança e as aproximações para uma justiça comum. Ao centrar-me em Schengen, refiro-me sobretudo à liberdade de circulação e ao reforço de segurança. Com esta evidência de facto, a inexistência de fronteiras internas faz com que as fronteiras externas ganhem uma importância maior. Ou seja, a inexistência de fronteiras internas entre os Estados-membros da União obriga-nos a apoios comuns, a fronteiras externas mais seguras e à cooperação policial. Um cidadão de um país terceiro que está a entrar em Espanha não está só a entrar em Espanha, está a entrar em Portugal, está a entrar em França, está a entrar na Alemanha. Este espaço comum de livre circulação torna caduca a tentação de perseguir políticas nacionais, como por exemplo as políticas de asilo, de vistos e de imigração. Está bem de ver que se coexistirem dois Estados vizinhos, um com políticas muito duras e outro com políticas muito generosas, o fluxo de entradas de cidadãos de países terceiros vai ser feito pelo país que tem políticas mais generosas e depois, através das fronteiras internas, redistribuem-se no espaço comunitário. Depois, a exigência do reforço da segurança, tendo em atenção números, tendo em atenção valores, ou seja, tendo em atenção os valores da ONU, que são congruentes com os valores da Europol, demonstram-nos que o crime transnacional está a aumentar em todo o mundo. E é falsa a asserção que isso se deve no espaço comunitário à falta de controlos nas fronteiras internas. Porque os números da ONU provam que todos os fluxos de crime transfronteiriços organizados estão a aumentar no mundo inteiro, mesmo onde há fronteiras. Portanto, não é a inexistência de fronteiras internas da União que aumenta o crime. O que aumenta o crime é a incapacidade de dar-nos respostas com instrumentos eficazes. E, portanto, a solução aqui não é o saudosismo de regressar às fronteiras internas matando a livre circulação de Schengen. A solução aqui é a cooperação policial e judicial mais intensa. E um dos instrumentos mais poderosos é o sistema de informação de Schengen. É um sistema que junta 22 Estados-membros da União, mais a Noruega, a Islândia, a Suíça e o Liechtenstein dentro de poucos dias. O Reino Unido e a Irlanda têm apenas uma participação parcial e dos Estados-membros da União estão fora de Schengen, Chipre, a Roménia e a Bulgária. O sistema de informação de Schengen tem 41 milhões de dados, dos quais, grosso modo, 3%, pouco mais de 1 milhão, referente a pessoas. A maior parte dos dados inseridos no SIS tem a ver com veículos roubados, também aeronaves e barcos, mas em com menor expressão, e elementos de identificação. Curiosamente, aliás, o grande disparo do ano passado para este ano nos alertas do SIS tem a ver com elementos de identificação roubados, ou seja, bilhetes de identidade e passaportes. O que significa que a criminalidade associada ao roubo de identidade está a aumentar na Europa toda e obriga-nos a pensar quais são os mecanismos que temos de encontrar para fazer face a essa realidade. Pessoas procuradas, objetos roubados, documentos de identificação, passaportes, carros, armas, notas de banco, são os elementos que estão inseridos no SIS, e o SIS é uma mais-valia dos instrumentos de segurança, porque significa que há um controle nas fronteiras com informação partilhada. Qualquer cidadão de país terceiro que entra na fronteira portuguesa, o agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não tem apenas os dados de Portugal, mas tem os dados da Europa toda. E sabe o que é que deve fazer com essa pessoa? Se deve interditar o acesso ao espaço Schengen, se houver uma decisão judicial nesse sentido, se deve sujeitá-la a uma vigilância discreta, se o alerta for nesse sentido, ou se deve prendê-la se houver um mandato de detenção que esteja legitimamente emitido contra esse cidadão. Muito bem, este é o pano de fundo, é o que, só dizer-se background information, não estou a dizer nada de novo, tenho a certeza que todas as senhoras e senhores deputados, meus colegas, sabem tudo isso. Deixem-me agora de destacar as 5 questões de atualidade. Quais são as 5 questões para as quais gostaria de chamar a vossa atenção, que são as questões que estão em cima da mesa? Primeiro, Schengen está sob ataque. Muitos de nós, mais europeístas, consideram que a liberdade de circulação de Schengen é uma das expressões mais tangíveis e mais interessantes do projeto comunitário. A capacidade de sediarmos noutro país, de trabalharmos, de estudarmos. O Erasmus é dos projetos mais interessantes na Europa comunitária. A liberdade de circulação é uma das expressões que os cidadãos mais apreciam da construção europeia. Se vamos a símbolos, se nos centrarmos em símbolos, paralelamente à liberdade de circulação, só encontramos o euro como expressão mais sentida pelos cidadãos do projeto comunitário. E vamos ser claros, o euro está sob ataque e a liberdade de circulação de Schengen está sob ataque. Ou seja, os símbolos mais tangíveis para os cidadãos, neste momento, estão sob ataque. Sabem o que aconteceu entre a França e a Itália, que deu um incidente muito grave com refugiados tunisinos. Sabem o que aconteceu com a Dinamarca. Felizmente este governo alterou as medidas populistas que tinham sido tomadas pelo governo anterior. E estas semanas, a última semana, rebentou outro escândalo com a Holanda. O governo holandês, que é um governo com liberais e democratas cristãos, está refém de um partido de extrema-direita, xenófobo, e a Holanda retomou controles de fronteiriços entre a Holanda e a Alemanha, criando muitos problemas. Portanto, a minha primeira conclusão de natureza política é que no momento em que Schengen está sob ataque, a resposta não pode ser fragilizar Schengen, tem que ser, pelo contrário, reforçar o espaço de livre circulação na Europa. A segunda dimensão dos problemas de atualidade tem a ver com o alargamento. A Bulgária e a Roménia, quando entraram na União Europeia, tiveram que aceitar todas as regras de Schengen. Não é o mesmo que aconteceu com outros países que entraram na União noutros momentos, antes de Schengen estar como autorizado, que não foram obrigados a fazê-lo. A exigência do critério de Copenhague de aceitar o acervo comunitário para estes dois países traduziu-se também na obrigação de aceitar as regras de Schengen. E, portanto, ao contrário de outros países, a Bulgária e a Roménia, quando aderiram à União Europeia, tinham a expectativa de entrar em Schengen. Todos os países que entraram em Schengen entraram através do processo de avaliação, isto é, há um conjunto de regras, as regras de Schengen, e os países têm que ser avaliados, critério a critério, em 7 critérios fundamentais, para se apurar se cumprem ou não os critérios. Essa avaliação ainda é intergovernamental e é feita na base da unanimidade. Isto é, os países que estão em Schengen enviam técnicos e todos têm de concordar, dossiê a dossiê, que o país está em condições. Olha, isso aconteceu com a Bulgária e com a Roménia. Em todos os 7 dossiês, todos os técnicos dos Estados-membros reconheceram, por unanimidade, que a Bulgária e a Roménia estavam em condições de entrar. Eu fui pessoalmente, encabeçando uma delegação parlamentar, enquanto relator permanente do Parlamento Europeu para Schengen, visitar a Roménia e a Bulgária. E fiquei impressionado com a sofisticação do controle de fronteiras que estes dois países estão a fazer. Pode-se dizer que, em parte, resulta do facto de terem o último grito, os últimos a comprar as últimas máquinas têm sempre as máquinas mais modernas, mas, em bom rigor, corresponde também a uma grande vontade política dos respectivos governos de passar neste exame. Falando com toda a sinceridade, o controle que quer a Bulgária, quer a Roménia fazem, por exemplo, no Mar Negro, é bem mais eficaz do que os controle que os países que já estão em Schengen fazem do Mediterrâneo. Isso dá uma ideia do que é que nós estamos a falar. Pois bem, o Tratado de Adesão da Bulgária e da Roménia configura uma votação por unanimidade. Neste momento, todos os países aceitam que a Bulgária e a Roménia se juntem a Schengen. A Holanda, que está sob pressão do Partido da Extrema-Direita, não aceita. E temos um bode expiatório da insegurança, que é o fantasma da Bulgária e da Roménia. A minha conclusão política aqui é que a Bulgária e a Roménia não devem ser reféns dos radicais e que o Conselho deve honrar a ideia de que não há double standards, isto é, que não há dois pesos e duas medidas. Os mesmos critérios que serviram para a Alemanha, para a França, para Portugal, para a Espanha, para a Itália, para todos os outros, devem ser exatamente os mesmos critérios que devem ser aplicados à Bulgária e à Roménia. A terceira questão destas cinco é o SIS-2. O Sistema de Informação de Schengen foi um grande sucesso, como disse há pouco. Nós criámos, sob o ponto de vista jurídico, o SIS-2. O SIS-2 é a segunda geração do Sistema de Informação de Schengen. Tem muitos detalhes técnicos, que provavelmente não interessarão à maior parte dos presentes, mas tem dois instrumentos que são mais-valias sob o ponto de vista da segurança. O primeiro é a introdução de dados biométricos. No momento em que o roubo de identidades está a aumentar, é fundamental ter a certeza de que os elementos de identificação são dos próprios. Ou seja, que este passaporte é o meu passaporte, que não é o passaporte de Paulo Mota Pinto ou Fernando Negrão, que eu furtei, que alterei a fotografia e que me permite franquear uma fronteira. Qual é a melhor forma de eu provar que este passaporte é um bom passaporte? É ter cá dentro dados biométricos meus. Uma fotografia digitalizada, metida no chip e a minha impressão digital. A introdução de dados biométricos não está prevista no SIS-1, não existe neste momento, mas está prevista no SIS-2. O que é que isso permite? Permite responder aos falsos alertas. O que os americanos chamam o síndrome do John Smith. Isto é, um John Smith que é barrado numa fronteira, porque há outro John Smith que está com alerta, mas se houver um elemento de identificação com o passaporte, prova-se que o John Smith que está com o alerta não é aquele que está a tentar passar na fronteira. Não são, sob o ponto de vista estatístico, muito relevantes, mas são vários os casos de cidadãos que são ou impedidos de sair ou impedidos de entrar por erros de identificação que resultam da circunstância dos elementos de identificação não terem dados biométricos e do SIS não estar equipado com essa faculdade. A segunda grande vantagem do SIS-2 é aquilo que se chama tecnicamente o interlinking dos alertas. Neste momento o SIS-2 é uma base de dados vertical. Cada pergunta é feita para cada setor. Este carro é roubado sim ou não? Este elemento de identificação é roubado sim ou não? Esta pessoa é procurada sim ou não? Não há nenhuma ligação entre as bases de dados. Elas são absolutamente verticais. Ora, nós percebemos que, sob o ponto de vista da abordagem policial, é totalmente diferente. Um carro furtado é um carro furtado. Se um polícia souber que um carro foi furtado e for apanhado numa operação stop, é normal que o carro seja automaticamente apreendido. Mas se o alerta revelar que o carro está associado a uma pessoa que, por sua vez, tem um alerta, que pode ser de uma rede pedófila, de uma rede terrorista, de uma rede de tráfico de seres humanos, de uma rede de alta criminalidade, provavelmente a abordagem policial mais inteligente não é deter o carro, é sujeitá-lo à vigilância para detectar os movimentos e ver que tipo de intervenção é que está a ser feita com esse veículo. Hoje em dia as polícias não têm capacidade de fazer uma análise inteligente dos dados, porque o SIS não permite isso, o SIS-2, com a interligação dos alertas, irá permitir isso. O que é que se passa neste momento? Alguns Estados-membros estão a pedir o adiamento da entrada em vigor do SIS-2. O SIS-2 devia estar, e estão pessoas na sala que sabem isso tão bem como eu, em funcionamento em 2007. Foi sucessivamente adiado, já se fala em 2013, e há neste momento Estados-membros que admitem que 2013 não seja a data de entrada do SIS-2. Pois bem, a minha terceira conclusão política é que nós não devemos permitir mais atrasos no SISDEIS. Quarta e penúltima referência na minha intervenção tem a ver com o novo sistema de avaliação. A credibilidade de Schengen depende da avaliação. Temos de ter um sistema que seja capaz de, em cada Estado-membro, avaliar se as regras de Schengen estão ou não a ser cumpridas. E que diga aos Estados se eles estão ou não a cumprir as regras. Há vários exemplos de Estados que não estão a cumprir as regras e ninguém diz nada. Porque o sistema de avaliação que está neste momento a funcionar é de natureza intergovernamental e os Estados amparam-se uns aos outros. Vamos ser claros, há um trade-off. Eu não digo mal de ti, tu não dizes mal de mim, e é assim que o sistema está a funcionar. Precisamos de um verdadeiro sistema europeu, um sistema europeu que, no entanto, não deve alienar os Estados-membros. Eu quero felicitar a Comissão de Assuntos Constitucionais e a Comissão de Assuntos Europeus, quero felicitar o Parlamento Português pelo parecer que deram sob o controle da subsidiariedade numa das propostas da Comissão que tem a ver com o sistema de avaliação, porque acho que o Parlamento Português tem toda a razão naquilo que disse. Um bom sistema de avaliação deve ser pilotado pela Comissão Europeia, mas não pode alienar os Estados-membros. Quando falamos do controle de fronteiras, falamos na confiança mútua. Os Estados-membros têm uma responsabilidade no controle das suas fronteiras externas que não pode ser alienado através de uma exportação total de responsabilidades do plano nacional para o plano comunitário. Temos que aqui envolver uma dimensão europeia, mas também uma dimensão nacional. E, portanto, a minha conclusão política é que precisamos de um novo sistema de avaliação, que seja um sistema europeu, mas que envolva os Estados-membros. E, finalmente, senhores Presidentes, senhoras e senhores Deputados, último ponto da minha intervenção, a imigração como ameaça. O Conselho Europeu, sobretudo na sequência do conflito entre a Itália e a França, nas suas conclusões, pediu à Comissão Europeia para incluir como fator relevante para reintroduzir controlos nas fronteiras a imigração, os fluxos migratórios. Ou seja, o Conselho Europeu disse que a imigração é uma ameaça. Eu sou daqueles que defendem que nós só podemos resolver o problema da imigração na Europa através de duas políticas concorrentes. Nós temos que gerir a migração legal, porque a Europa precisa de imigrantes, até por causa do envelhecimento da sua população. O nosso sistema económico precisa de imigrantes. Os últimos dados apontam para perto de 30 milhões de cidadãos, no mínimo, que precisamos até 2020-2025. Temos que combater a imigração ilegal. Estes dois vetores devem estar associados. Portanto, considerar a imigração como uma ameaça parece-me uma cedência xenófoba. A imigração em si não é uma ameaça, é uma necessidade. O que é uma ameaça é um conjunto de fluxos migratórios inesperados que possam revestir uma ameaça de segurança interna. Se algumas condições estiverem reunidas, franqueamento ilegal de fronteiras, número significativo de pessoas num curto espaço de tempo, etc. Agora, definir num texto jurídico que a imigração é uma ameaça e como tal deve ser um motivo, um expediente para a reintrodução de fronteiras, parece uma cedência, um discurso demagógico que não deve ser aceito. E, portanto, o meu último quinto ponto é não aceitar nos instrumentos que nós estamos a discutir neste momento ao nível da legislação europeia, o critério da imigração, puro e duro, como razão para a reintrodução de fronteiras internas. E, senhoras e senhores deputados, era isto no essencial que tinha para vos dizer. Estou naturalmente à vossa disposição para responder às vossas questões e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer esta exposição, que, enfim, com certeza que estarei a transmitir o sentimento da generalidade dos presentes, dizendo que ela confirmou o elevadíssimo interesse deste tema e da promoção desta audição do Sr. Deputado Carlos Coelho, aliás, como era de esperar. Queria informar que temos a assistir a esta reunião conjunta da Primeira Comissão da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Quarta Comissão da Comissão de Assuntos Europeus, cerca de 40 alunos de uma escola de Penafiel, pediram-me para informar isso. E passamos agora ao debate, debate que, enfim, eu não registro desde já inscrições, mas penso, normalmente seria primeiro Partido Socialista, não sei se há alguma inscrição ou se passamos para primeiro ao PSD. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Primeira Comissão, sempre um prazer estar com Vossa Excelência. Agradecer a intervenção inicial. Sr. Deputado Castro Coelho, é para nós também um prazer redobrado e uma honra tê-lo aqui de novo nas cadeiras da Assembleia da República e cumprimentá-lo pela intervenção com que nos brindou. Sr. Deputado Castro Coelho, tem a seu cargo uma das áreas mais vitais da construção europeia, aquela que diz respeito às pessoas, à circulação das pessoas, àquilo que é o triângulo que referiu, e bem, da liberdade, da justiça e da segurança. Nesse quadro, Schengen, obviamente, é uma pedra basilar do controle dessas três realidades e desses três princípios e também nós estamos preocupados com aquilo que é a forma como todos os Estados-membros lidam com este problema, nomeadamente com um que não referiu na sua intervenção que podia eventualmente e pode eventualmente ser um dos vetores também fundamentais para a sua concretização. Não basta só analisar aquilo que os Estados fazem a cada momento, sendo certo, e já lá iremos, relativamente ao que é que se pode construir ou não no quadro da União relativamente aos mecanismos de controle, mas houve um dos vetores que não referiu que se torna de alguma forma vital para a concretização dos outros dois, que é o vetor da justiça. Sendo certo que se a justiça é eminentemente nacional, é obviamente um dos vetores fundamentais onde se podem articular os princípios basilares da liberdade e da segurança. E, portanto, gostava de ouvir relativamente a isso, nomeadamente quanto à possibilidade de poder haver aqui a criação de sistemas de informação, de circulação de informação para esta área. Nas restantes questões que colocou, a questão que gostava de também ouvi-lo diz respeito à eventual criação de mecanismos em termos europeus para impedir ações por parte de Estados-membros, aquilo que referiu de alguns exemplos eventualmente influenciados pela xenofobia, pelo populismo ou por algum espírito nacionalista, como impedir que Estados-membros possam adotar medidas desse tipo que podem pôr em causa os princípios que estão plasmados nos tratados e, ao mesmo tempo, não pormos em causa, por exemplo, aquilo que é uma das nossas preocupações do princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade. E, sem pôr também em causa aqui, eventuais e futuras transferências de competências de Estados-membros, nomeadamente no capítulo da soberania, para as instituições comunitárias. Aí, aliás, nós tivemos há pouco tempo, referiu aí de passagem, mas julgo que é algo que a Assembleia da República hoje se pode orgulhar, da resolução que aprovou há relativamente pouco tempo quanto a uma proposta da Comissão Europeia que visava transferir para a Comissão Europeia a responsabilidade ou as competências na reposição das fronteiras por parte da Comissão em situações excepcionais, o que violava, entendeu a Assembleia da República bem, quer a Primeira Comissão, quer a Comissão dos Assuntos Europeus, julgo por unanimidade, e o plenário da Assembleia da República, aí sim, por unanimidade, recusar essa proposta da Comissão Europeia num dos exercícios de fiscalização das suas competências no âmbito do Tratado de Lisboa. E, portanto, nós aí demos um exemplo, que foi, aliás, seguido por, se não estou em erro, mais 10 parlamentos da União Europeia, e que obrigará a que a Comissão Europeia tenha que rever a sua posição e, eventualmente, apresentar algo que seja mais consentâneo com aquilo que os Estados pensam, embora a Comissão tenha agido no uso do mandato que lhe tinha sido conferido pelo Conselho Europeu. Por último, a questão que gostava de lhe colocar diz respeito a uma situação que também é muito sensível neste quadro, que é na construção de todos estes mecanismos, na criação de, ou na concretização, melhor ainda, do princípio da liberdade de circulação de pessoas, como é que no conjunto dos mecanismos que estão a ser criados nós podemos ter a certeza de que os direitos dos cidadãos se encontram salvaguardados. nomeadamente o direito das pessoas, dos cidadãos à sua privacidade, o direito à proteção dos seus dados, o direito de não haver utilização abusiva das informações que constam de todos os documentos que hoje são informaticamente, às vezes, permissíveis e muitas vezes mal utilizáveis. Nomeadamente, no âmbito da proposta de diretiva que está neste momento em curso, que é a diretiva Passenger Name Record, que no fundo agrega aí também um conjunto de dados que podem vir a ser utilizados worldwide por parte de todas as autoridades nacionais e não só comunitárias no quadro da União. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer para já a resposta individual numa primeira ronda, depois de terem falado todos os grupos, faremos uma segunda ronda com resposta, se for caso disso, com resposta conjunta. Sr. Deputado Carlos Peito, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues, e parabéns, sei que foi relator da matéria da subsidiariedade e acho que fez um excelente trabalho e acho que o Parlamento Português se honrou. Tive muita pena que não se tivesse conseguido um número de votos suficientes para, pela primeira vez, ser como consequência de um veto dos Parlamentos Nacionais, que a Comissão Europeia revisse a sua proposta, mas houve 10 votos, como referiu, mas não foram suficientes para acionar o mecanismo. De qualquer forma, foi até hoje a oportunidade em que mais Parlamentos Nacionais levantaram o cartão amarelo da violação da subsidiariedade. Sr. Deputado António Rodrigues fez-me 3 perguntas. Primeiro, justiça. A justiça, há um conjunto de instrumentos no âmbito da justiça civil para a harmonização, legislação e para o reconhecimento de sentenças, e sob esse ponto de vista eu acho que a Europa tem progredido bem. Não há praticamente nenhuma evolução ao nível da justiça penal, porque é considerado que isso é uma projeção das culturas. Há países em que o tráfico de droga, em que o consumo de droga é proibido, outros em que é permitido. O conceito de família muda muito de país para país ao nível do princípio da subsidiariedade e, portanto, isso tem consequências num conjunto de crimes contra a família porque correspondem a um arquétipo num país e não a outro. E, portanto, ao nível da justiça penal, só quando estão em causa interesses financeiros da União Europeia ou algumas políticas comuns, como crimes contra o ambiente foi um exemplo mais recente, é que há algum progresso. Portanto, eu não diria, não seria muito otimista quanto à evolução a curto prazo de uma harmonização dos códigos. O que há é uma evolução positiva ao nível das vítimas, quer ao garantir ao cidadão europeu todo o tratamento, direito à tradução, que as peças processuais sejam numa língua que ele consiga interpretar, ser capaz de ter apoio judiciário numa língua que ele compreende, etc. Sob esse ponto de vista, estão a haver progressos. Nas outras áreas ainda estamos um bocadinho atrasados. A circulação de informação, neste momento, funciona sobretudo no campo do Eurojust, ou seja, em investigações criminais que têm um caráter transfronteiriço em que há mais países associados. O Eurojust não tem sido particularmente brilhante ao nível da quantidade de processos, mas tem sido uma mais-valia em termos qualitativos onde eles têm tido lugar. Ou seja, a cooperação entre procuradores e magistrados do Eurojust tem facilitado a investigação de grandes redes criminais tipicamente transfronteiriças. Ao nível da segunda questão que me coloca, se nós não somos reféns de grupos xenófobos, somos. E é por isso que eu acho que nós devemos acabar, tanto quanto possível, com as votações por unanimidade. As votações por unanimidade põem-nos nas mãos de governos que podem estar limitados, é o caso da Holanda, no caso da adesão da Polónia, da Bulgária e da Roménia, ou de outras matérias quaisquer. Se houver um governo num Estado-membro que, por força do jogo democrático interno, está refém de um grupo xenófobo ou radical, se a decisão for tomada por unanimidade, está toda a Europa dependente de uma minoria. As maiorias qualificadas são a resposta a isso. Eu fui daqueles que fiquei muito contente com o facto do Tratado de Lisboa ter reduzido significativamente o número de votações por unanimidade no Conselho, mas todos sabemos que ainda há um conjunto vasto de matérias onde elas prevalecem e, noutra conversa que não tem a ver com esta audição, a propósito da governança económica, essa matéria está em cima da mesa, porque a unanimidade a 6 justificava-se, A 9 ainda foi funcionando. Quando Portugal entrou a 12, ainda era aceitável. A 27 significa bloquear os mecanismos de decisão da União. Ainda que 26 queiram, basta que um se oponha e temos um mecanismo de decisão bloqueado. Não é um mecanismo de proteção de dados. O deputado António Rodrigues faz-me uma pergunta com malícia. Sabe que eu fui muito crítico ao acordo PNR, sou muito crítico a acordos internacionais que violam as regras de proteção de dados europeias. Acho que a Europa devia ser mais exigente nesses acordos. Votei contra o acordo SWIFT com a maioria do Parlamento. Abstive-me no acordo SWIFT que teve a maioria do Parlamento a viabilizá-lo. E não estou satisfeito com o acordo PNR que a Comissão negociou com os Estados Unidos da América e não estou satisfeito por duas razões. Primeiro, porque ele pode configurar um standard de acordo PNR que prejudicou os acordos PNRs. A Comissão Europeia está a dizer que todos os outros acordos PNRs vão ser decalcados do acordo com o Canadá. Mas o que é facto é que, se nós fazemos um com os Estados Unidos amanhã, estamos a negociar com a Rússia, estamos a negociar com a China. Qual é a nossa moral enquanto Europa para dizer à Rússia, e à China ou a qualquer outro país, não, para vocês vai ser o modelo do Canadá e não o modelo dos Estados Unidos? E em segundo lugar, há várias questões, também algumas muito técnicas, mas há o sistema pull e o sistema push, ou seja, saber se as autoridades americanas recebem os dados enviados pelas empresas de aviação ou se têm a capacidade de, por sua iniciativa, vir aos nossos computadores e puxar informação. O acordo que está negociado pela Comissão Europeia garante, em algumas circunstâncias, a capacidade de haver esta intromissão nas nossas bases de dados. Eu acho que isso é perigoso e, portanto, não estou muito contente com o atual estado da negociação entre a Comissão Europeia e as autoridades norte-americanas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir por ordem de inscrição. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Deputado Carlos Coelho, é um enorme prazer revê-lo neste Parlamento, nesta casa que sei que será sempre sua, e rever a sua clareza de exposição. O Sr. Deputado colocou aqui questões interessantíssimas e sobre as quais há uma, precisamente a última, que colocou, sobre a qual eu gostaria de ouvir, que tem que ver com este problema da imigração como ameaça. O Sr. Deputado referiu, e bem, a necessidade que a Europa tem da imigração legal, referiu também, com toda a justeza, ventos xenófobos que sopram aqui ou ali em alguns países europeus. Ora bem, e o receio que temos é que estes ventos sejam profundamente contraditórios com as necessidades que temos. Ou seja, podemos ficar confrontados com uma situação paradoxal que é esta. O reconhecimento de que a Europa carece de imigração para o seu rejuvenescimento, enfim, por tudo, não é? Por outro lado, haver por parte se não da União Europeia no seu conjunto, pelo menos por parte de alguns Estados-membros, a cedência a ventos xenófobos que leva à adoção de políticas de acesso de imigrantes legais tão restritivas que acaba por ter dois efeitos perversos conjugados, ou seja, por outro lado, a Europa ou se vê privada de recursos humanos que lhes seriam necessários, ou, pior, obtém-nos por via ilegal. E, portanto, a questão que eu coloco é se não estamos confrontados, a nível europeu, com critérios excessivamente restritivos de acesso à imigração legal, que leve, por exemplo, a que haja um incentivo a que haja a entrada na Europa, por exemplo, pessoas altamente qualificadas, mas apenas isso, não é? Ou seja, que haja uma seletividade tal que leva que, para profissões menos qualificadas, nós também precisamos, se quiserem, que entrem ilegalmente, não é? E se isto não está a conduzir a que haja a que a imigração se possa, de facto, tornar um problema por via do aumento da imigração ilegal que leva à existência de bolsos de documentados ou de imigrantes clandestinos na Europa, que faz com que isso sim, a imigração possa ser um problema e que venha ainda a contribuir para aumentar a xenofobia na Europa. Esta é uma questão extremamente complexa sobre a qual eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Deputado Carlos Coelho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Coelho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pelas referências simpáticas e amigas. O que é que aumenta a xenofobia? Eu acho que há duas coisas que aumentam a xenofobia. Primeiro, o discurso populista de alguns que encontram em um nicho de mercado. Portanto, é fácil agitar as emoções e, com algum despudor, fazem disso instrumento de afirmação política nas suas sociedades. E a existência de problemas reais. Eu sou contra os dois extremos. O extremo de quem diz que devíamos ter uma política de portas abertas e aceitar todos os imigrantes. Nós não temos condições para aceitar na Europa toda a gente que quer entrar. E isso alimenta a xenofobia, porque as sociedades de acolhimento, ao verem um conjunto desmesurado de pessoas a entrar, com os problemas que isso cria, com a incapacidade de dar respostas sociais para a integração dessas pessoas, a criação de guetos, e um conjunto de problemas associados, isso cria a xenofobia da parte das comunidades de acolhimento. Portanto, a ideia que às vezes algumas forças políticas defendem da imigração para todos, política de portas abertas, acho sinceramente que é irresponsável. E acho que o outro extremo, de dizer que um cidadão de um país terceiro, um imigrante, é necessariamente um criminoso, um perturbador, um intruso, é também de combater. E foi por isso que disse há pouco que a minha opinião de resposta aos problemas de imigração é uma resposta equilibrada que dê, por um lado, a gestão da migração legal e, por outro, o combate à imigração ilegal. Vamos dizer, a imigração ilegal é tráfico de seres humanos. São pessoas exploradas. Temos que combatê-la com eficácia. Eu, relativamente a isso, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, qual é o problema da gestão da migração legal num espaço sem fronteiras? É que, por um lado, há uma dimensão europeia dessa migração. Mas, por outro, como os mercados de trabalho são muito nacionais, e às vezes, em alguns Estados, até regionais, são os Estados-membros que estão em condições de interpretar quais são as suas necessidades. Isto é, não é a senhora Merkel ou o senhor Monti que vão dizer quais são as necessidades do mercado de trabalho português. É Portugal que diz qual é o tipo de necessidades do seu mercado de trabalho e qual é a sua política de imigração. Como não passa pela cabeça que seja o doutor Pedro Passos Coelho a opinar sobre qual é o tipo de imigrantes que devem entrar na Itália ou na Grécia. Porque não é essa a sua função, não é essa a informação que ele tem. Portanto, eu creio que há aqui que conciliar as duas dimensões, porque de facto os mercados de trabalho são muito nacionais e são muito diferentes. As necessidades que a Alemanha tem não são as necessidades que Portugal tem. Recordo-me, o Sr. Deputado António Filipe é capaz de se recordar também, de há quatro anos. Há quatro anos, não há mais, há seis anos, o governo alemão fez uma grande investida na Índia para recrutar 4 mil engenheiros informáticos, porque tinha necessidade de engenheiros de sistemas. E foi, como o Sr. Deputado António Filipe disse bem, com uma política muito restritiva naquilo que oferecia. Só tiveram 300. Os indianos, com grandes dificuldades, porque têm um rendimento per capita muito baixo, disseram o quê? Ir para a Alemanha nessas condições, nem pensar. Iam à procura de 4 mil, levaram 300. Qual foi a consequência? Tiveram que rever a sua oferta. Agora, deveria ter havido aqui outra dimensão. Portugal podia se ter metido no meio. Sinceramente, não acho. Sinceramente, não acho. Agora, para mim, a melhor forma de combater a xenofobia é termos políticas responsáveis. E para a migração, políticas responsáveis são políticas sérias de gestão da migração legal e políticas corajosas de repressão da migração ilegal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, seguindo ainda a ordem de inscrição, Sr. Deputado Serpa Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Sr. Presidente dos Assuntos Europeus, Sr. Deputado Europeu Carlos Coelho. Primeiro, agradecer-lhe realmente a excepcional apresentação que fez, porque Schengen era uma questão que tinha acabado de pôr ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e por aí vai a minha primeira pergunta. Está agendado para sexta-feira uma linha exatamente sobre Schengen. se sabe qual o teor dessa agenda e até onde é que se pretende ir e qual destas, enfim, destas cinco pontos de reflexão que aqui nos põe irá ser, enfim, tocado ou abordado. Esta seria, portanto, a primeira questão. Realmente a Cimeira de Tempera, o programa DAE, o programa de Estocolmo, todos eles nos trouxeram reforços de segurança, mas a mim, com a minha formação médica, custa muito perceber esta questão do tráfico de órgãos que falou, no sentido de que traficar um órgão não é propriamente a mesma coisa que traficar cocaína, porque cocaína traz-se no bolso, um órgão tem que se trazer pelo menos dentro de uma arca frigorífica e num espaço limitado, senão esse órgão não serve para nada. Portanto, como é que é possível que realmente, numa fronteira que se pensa ser segura, se possa continuar a traficar órgãos, que é uma coisa que ultrapassa completamente a minha compreensão? A terceira questão que lhe queria perguntar, talvez um pouco mais política, e que já que se falou na Bulgária e na Roménia, é como é que o Sr. Deputado vê a questão da expulsão da França dos 400 romenos que foram expulsos. Quer dizer, porquê, se isto realmente pertence ou tem alguma lógica, ou se realmente, enfim, esses indivíduos não eram propriamente, ou não tinham, enfim, possibilidades de continuar a viver em França. Relativamente aos sistemas de avaliação, que o Sr. Deputado refere aqui muito bem, falou nos Estados se ampararem uns aos outros, isto é, quer dizer, e eu fico perplexo, quer dizer, que nós aqui no Parlamento nos amparemos uns aos outros, eu e aqui a minha colega de casa, para fazer uma questão, pôr-lhe uma questão e nem que para a outra. Agora, que os Estados se amparem uns aos outros numa matéria tão sensível, ultrapassa realmente a minha capacidade. Porque então como é que quer fazer uma vigilância sobre isto? Se eles se amparam, se calhar escondem as coisas uns dos outros, isto passa a ser tudo uma falácia, portanto, Schengen deixaria de existir como espaço de segurança indiscutível. E pronto, nesta fase, enfim, nesta ronda, terminaria por aqui. Na segunda parte, com certeza, a minha colega fará outras questões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, pela sua excelente exposição, porque me deu realmente uma perspectiva de Schengen que eu não tinha, não, e agradeço-me. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Coelho, até a palavra.
Sr. Deputado Sr. Oliveira, muito obrigado. Sr. Paulo Oliveira, muito obrigado pelas referências muito simpáticas. Três questões. Primeiro, tráfico de órgãos. Grande parte do tráfico de órgãos não faz a transferência do órgão retirado para o espaço comunitário. Ou seja, são cidadãos comunitários que vão fora do espaço comunitário submeter-se a uma intervenção cirúrgica e recolher esse órgão. Há europeus envolvidos no tráfico, mas na maior parte dos casos não há órgãos recolhidos, por exemplo, em África, onde o problema atinge proporções muito complicadas. Nos casos, o Sr. Deputado, como médico, saberá isso melhor do que eu, sobrevivendo as pessoas com alguns órgãos a menos, noutros casos, dispondo o cadáver, porque se retiraram órgãos demais ou órgãos essenciais para fazer a recolha dos órgãos. Este é um comércio horroroso, não é? Mas que, sob o ponto de vista estatístico, é o menos relevante no tráfico de seres humanos. Existe, mas não é tão relevante em termos estatísticos como o trabalho escravo, infelizmente, ou como a produção de material pornográfico ou a prostituição, quer no caso de mulheres, quer no caso de homens, quer no caso de crianças, que infelizmente têm expressões estatísticas bem mais graves. De qualquer forma, o tráfico de órgãos atingiu, em alguns países, uma dimensão muito grande. A ONU está muito preocupada com isso e é triste que haja interesses europeus associados, quer em pessoas que vão recolher, quer profissionais da saúde que estão envolvidos nas redes de tráfico e que vão fazer as operações de recolha a países terceiros. No caso da França, eu opinei publicamente sobre isso. O que aconteceu na França foi uma vergonha. Vamos ser claros. Porquê? Porque houve uma circular administrativa francesa a definir cotas. Eram cidadãos romanos, mas eram ciganos. E havia uma circular do Ministro da Administração Interna francês, que entretanto já mudou, a dizer o senhor chefe da polícia daqui tem que destruir X acampamentos e pôr não sei quantos fora. Portanto, havia um sistema de cotas. O doutor Negrão tem muito mais experiência do que isto, do que qualquer um de nós, mas era a mesma coisa que em Portugal o Ministro da Justiça, neste caso a senhora Ministra da Justiça, dizia muito bem, eu tenho aqui uma cota para atingir. Temos que prender este mês 5 mil carteiristas em Portugal. E chamava aqui a diretoria da Judiciária de Lisboa e dizia, olha, vejam aí com o PSP, Lisboa tem que prender 1000 carteiristas este mês. O Porto são 700, Coimbra são 400 e por aí fora. E distribuíram cotas. E obviamente que a polícia foi para o terreno cumprir uma cota. E dizia na circular que eram cidadãos ciganos. Tinham que desmantelar acampamentos e expulsar pessoas. E, portanto, isto foi completamente imoral. Aliás, a vice-presidente da Comissão Europeia, a senhora Viviane Reding, lançou um processo de infração contra a França. A França retirou a circular, disse que se tratou de um lapso, revogou a instrução e passou a tratar as coisas com mais cuidado. Vamos ser claros, houve aqui uma cedência xenófoba e populista. O discurso político precipitou um conjunto de decisões que não tinham fundamento face ao direito comunitário, porque eram claramente persecutórias de uma minoria étnica, neste caso os ciganos. Os Estados amparam-se uns aos outros. Pois é uma vergonha para um Estado reconhecer que não está a fazer o que deve fazer para proteger a segurança de todos. Se houver um problema na fronteira portuguesa, não é apenas Portugal que está em causa, é todo o espaço Schengen, porque quem entra em Portugal depois mete-se num carro e entra pela Espanha, pela França e pela Europa toda, ou mesmo para os outros. E, portanto, como todos os países têm alguns problemas, porque não há soluções perfeitas, nós temos alguns problemas, para ser sincero, a Espanha também, a Itália tem muitos, a França também. O que é que se faz? O que é que se tem feito? É uma espécie de tu não dizes mal de mim, eu não digo mal de ti. É por isso que eu insisto que nós precisamos de um sistema comunitário. Precisamos de uma autoridade que esteja acima dos Estados-membros, com o envolvimento dos Estados-membros e que não tape a verdade. Que diga, não, um problema aqui não é só um problema aqui, é um problema em todo o espaço Schengen. E vamos ser claros, se amanhã a Grécia não for capaz de resolver o grave problema que tem na sua fronteira com a Turquia, nós temos que ter a capacidade de pensar noutras soluções. Eventualmente, o restabelecimento de controles de fronteiras contra a opinião da Grécia. Porque um problema de fragilidade numa fronteira nacional não é só um problema nacional, é um problema europeu. E isso temos que ter a capacidade de enfrentar.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda, a senhora deputada Cecília Honor.
Muito obrigada, senhores presidentes. Muito obrigada, senhor deputado. É certa que a sua disponibilidade e a clareza com que trouxe aqui as suas posições é de uma enorme utilidade nos tempos que correm. E eu, se me permite, ia reportar-me um pouco às suas palavras introdutórias, dado que também o fez aqui, fez uma apreciação política mais vasta relativamente ao quadro que vivemos atualmente. E o senhor deputado conhece melhor do que nós, com certeza, aquela velha afirmação de que a Europa era um gigante económico e um anão político. Eu quero perguntar-lhe, faço uma série de questões que quero levantar nesta discussão, se não acha que nós corremos o risco de termos uma Europa que é, a breve prazo, um anão económico e um gigante político. E a partir exatamente das questões do espaço Schengen e dos debates que assistimos nos últimos tempos sobre esta matéria. Conhece a posição do Parlamento português sobre, portanto, a possibilidade de decisão do controle interno das fronteiras, já foi aqui apreciada, deu aqui nota do seu apreço até pelo senhor, pelo parecer que foi produzido nesta Assembleia. Falou aqui dos 10 parlamentos que manifestaram posição afim e nós vamos constatar, evidentemente, que esta participação democrática e esta capacidade dos parlamentos nacionais a ativarem a sua, digamos, dose de soberania está bloqueada pelos tratados. Portanto, a grande pergunta que lhe quero fazer é, falou daqui da necessidade de controlar a xenofobia e de ter uma atitude mais proativa. Acho que a Europa que nós estamos a viver neste momento, este gigante político, vive em grande parte de uma grande crise das democracias liberais. e na sua composição nacional e, portanto, este é um aspecto que também desenvolve e que promove quer os nacionalismos, quer os populismos das direitas, das extremas direitas, quer as tentações xenófobas. Porque convenhamos, todo este grande debate, que era um debate que lançava expectativas relativamente ao espaço Schengen, 10 parlamentos que se pronunciam condicionando esta decisão, o grupo de, para as questões Schengen, que coloca questões absolutamente pertinentes, considerando que a proposta da Comissão está para além daquilo que os próprios tratados prevêem, o debate que é incitado em torno do próprio artigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, se é o 77 como estava feito, se deveria ser o artigo 70, número 70, tudo isto é um debate de uma enorme riqueza e que, no entanto, convenhamos, Sr. Deputado, dá em quê, objetivamente? Qual é o resultado? Qual é o resultado final deste debate democrático naquilo que é a arquitetura institucional e naquilo que é o poder político europeu centrado na Alemanha e na França, porque é a discussão que nós estamos a fazer. Porque sobre o espaço Schengen, conhece melhor do que nós, com certeza, as afirmações do Sr. Sarkozy. Não fala de outra coisa senão da reforma de Schengen, com afirmações, enfim, que podemos ler não necessariamente nos jornais nacionais, algumas delas bastante assintosas. A pergunta que eu lhe quero colocar objetivamente é, face a este tecido institucional, face a esta arquitetura institucional, face à evidência de uma Europa telecomandada por dois países, pela França e pela Alemanha, quais são as perspectivas que o Sr. Deputado aponta, perspectiva, para além das suas posições, que são razoáveis e são, evidentemente, bastante saudáveis. Mas quais são as perspectivas para o futuro da Europa relativamente ao espaço Schengen? O que é que acha que é possível que aconteça quando este bloqueio foi reconhecido e quando Sarkozy continua a exigir a reforma deste espaço? Por outro, relativamente às questões da imigração, foi muito bom poder ouvi-lo reassumir a sua posição pública sobre a expulsão desta minoria étnica em França. Penso que para o CDS foi de uma enorme utilidade e eu quero aqui relembrar que nós apresentámos um voto de condenação desta situação que foi adjetivado de forma inaceitável pelo CDS, porque quer saudar a sua posição. Agora, quando fala da irresponsabilidade das fronteiras abertas, não há fronteiras abertas em lá nenhum, não é isso que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir é se elas se mantêm dentro do quadro de abertura que existe ou se elas vão fechar de uma forma muito mais feroz do que aquilo que nós conhecemos. E é sobre isso que eu quero ouvir, quero dizer, sabemos que do ponto de vista da estrutura demográfica há países que assinalam uma morte a prazo, é o caso do nosso país, é o caso da Alemanha, por exemplo, e eu quero ouvi-lo de uma forma, digamos, mais, menos se calhar do ponto de vista da sua posição pessoal que nós conhecemos e que eu continuo a saudar, não é? Mas o que é que acha que neste quadro político e institucional pode, a prazo, acontecer relativamente às políticas de imigração, com as debilidades demográficas que nós bem temos, com as necessidades, e valorizou aqui, a Europa precisa de imigrantes, mas quando temos posições tão radicais quanto esta e quando temos, de facto, uma crise profunda da democracia europeia no sentido global do termo. E, finalmente, para não lhe tomar mais tempo, ainda neste tecido institucional, como é que entende que, por exemplo, o Serviço Europeu de Ação Externa tenha nas suas áreas de competências também a segurança, bom, enfim, a defesa também, qual é a sua avaliação desta diluição de competências em matérias que, como a segurança?
Muito obrigado. Sr. Tocas Coelho, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu esqueci-me de responder a uma pergunta que o Sr. Deputado Serpa Oliva do CDS-PPM fez sobre o próximo Conselho. E gostaria de lhe responder dizendo que, tanto quanto sei, os pontos que vão estar na ordem do Conselho são os 4 pontos primeiros da minha que eu referi da atualidade. O quinto não, porque para o Conselho não há problema, o Conselho quer meter a imigração, portanto acho que não vão discutir isso, mas os outros 4 vão discutir. Pelo menos é a informação que tenho da presidência polaca com que reuni esta semana. Senhora Deputada Cecília Honório, muito obrigado pelas perguntas. Eu também espero que a União Europeia não se torne um anão económico, a lógica do paradoxo era que se tornasse um gigante político e que, portanto, que a componente política acompanhasse a pedalada económica e não o contrário, que não houvesse uma regressão, que não ficassem ambas as dimensões pela baixa estatura. Depois referiu-se ao controle da subsidiariedade. Vamos ser claros. Há regras, houve debate. Nós não conseguimos, infelizmente, o número significativo de Estados-membros, de parlamentos nacionais, para bloquear o processo. Mas isso não se faz sem consequência. O Diretor-Geral pediu para falar comigo hoje, eu expliquei que estava aqui na Assembleia da República, portanto vou recebê-lo amanhã à tarde, exatamente para rever a posição da Comissão. Ou seja, a Comissão Europeia, ainda que o conjunto de parlamentos nacionais não tivesse sido suficiente para levantar o cartão amarelo da subsidiariedade, percebeu que há contestação. E, portanto, quer, e também, vamos ser claros, duvido que o Conselho alguma vez viabilize a proposta da Comissão tal como ela está. Portanto, não são só os Parlamentos Nacionais a levantar os problemas, são também os governos dos Estados-membros. Portanto, a Comissão quer rever. Portanto, não se pode dizer, Sra. Deputada, que o resultado foi insuficiente. Acho que foi bom os Parlamentos Nacionais levantarem a sua voz. E isto vai ter consequência. Não vai ter a consequência, se calhar, que nós desejaríamos, porque isto é a regra da democracia. Não atingimos o patamar que está previsto nos tratados. Mas não se pode dizer que não tenha tido consequência. Depois referiu-se ao Presidente Sarkozy. O Presidente Sarkozy é um agente político que faz intervenções com uma grande pressão mediática. Eu devo confessar que muitas vezes não gosto do estilo, mas o que é mais curioso no Presidente Sarkozy é a leitura ambígua de algumas das suas declarações. O embaixador da França pediu ontem para falar comigo e tivemos reunidos ontem à noite, 3 horas na residência dele. E eu fiz-lhe a pergunta direta: Senhor embaixador, o que é que o Presidente Sarkozy quis fazer com a última intervenção? Isto porque tive na casa dele, na Embaixada da França, há pouco tempo, há um mês e meio, num debate com Jacques Barrot, que foi vice-presidente da Comissão Europeia e que atualmente é juiz do Supremo Tribunal de Justiça francês, do Tribunal Constitucional, e Jacques Barrot e eu tivemos exatamente o mesmo discurso, que é: não precisamos de alterar Schengen, precisamos de completar Schengen. E Schengen precisa de ser completado com o SIS, com o SIS-2, com o instrumento, e com o sistema de avaliação. É o que falta. O resto não precisamos de alterar. E, curiosamente, eu estava convencido que o embaixador de França me ia dizer: o Presidente Sarkozy está numa outra e, portanto, não vai dar luz verde a nenhuma revisão do sistema de avaliação, que é o meu relatório neste momento no Parlamento Europeu. E o embaixador disse-me o contrário: não, o Presidente Sarkozy quer reforçar Schengen. Nós, quando falamos que é necessário alterar Schengen, é para o reforçar, não é para o diminuir. Nós acreditamos na livre circulação e depois deu-me um conjunto de argumentos. Eu disse: Sr. Embaixador, curiosamente, não foi isso que eu tinha percebido da intervenção do Sr. Presidente. Mas admito que o Sr. Embaixador seja melhor intérprete daquilo que disse o Presidente Sarkozy do que eu, até porque eles falam francês com mais rigor do que eu. E, portanto, é seguramente um problema de tradução. Espero que o Sr. Embaixador da França tenha razão e que a França de Sarkozy seja uma aliada neste debate. Devo dizer, em justiça à verdade, que nós estamos neste momento com um conflito institucional com o Conselho sobre a base jurídica, porque o Conselho não quer que o Parlamento Europeu tenha co-decisão nesta matéria. Houve 8 Estados-membros que se puseram ao lado do Parlamento Europeu, um deles Portugal. Quero agradecer ao Governo português, aqui na sede da Assembleia da República, a solidariedade que deu ao Parlamento Europeu e a mim próprio enquanto relator nesta matéria, e o Governo francês esteve ao nosso lado. Justiça se faça, o Governo francês não esteve do lado daqueles que defendiam uma solução soberanista, nacionalista, contra as instituições europeias, defendeu a co-decisão com o Parlamento Europeu. Sr. Deputada Cecília Honório, imigração. O que eu acho negativo é quando o tema da imigração se torna em arma de arremesso e terreno fértil para a demagogia. Isso é que eu acho mal. E, para ser sincero, vejo isso muitas vezes na Europa, nos dois extremos do leque político. Vejo numa esquerda mais à esquerda que tem uma posição, vamos chamar-lhe, demasiado generosa, e, portanto, potenciadora de reações xenófobas, como resultou da minha interpretação na pergunta, na resposta que dei ao Sr. Deputado António Filipe, e vejo a exploração demagógica, às vezes numa direita mais à direita, que veem que todo o imigrante um intruso, um adversário, um potencial criminoso. E eu creio sinceramente que é no centro que está a virtude. E o centro aqui é ter as duas vertentes. Ter uma gestão dos fluxos migratórios inteligente e séria e ter uma política vigorosa de combate à imigração ilegal. Não vejo forma diferente de responder aos exageros retóricos nem de uma ponta nem da outra. Finalmente, Serviço Europeu de Ação Externa. Eu sou europeísta convicto, como todos sabem. Não acredito na dimensão da política externa europeia, porque é claramente um reduto das soberanias nacionais. Nós vimos o que aconteceu com a guerra do Iraque, vimos o que aconteceu com o reconhecimento do Kosovo, vimos, portanto, mas não é por termos uma alta representante, não é por termos um corpo de funcionários, que é o Serviço Europeu de Ação Externa, que dotamos a Europa de uma ação externa. A Europa só tem uma ação externa quando tiver uma vontade comum. E manifestamente nesta área não tem uma vontade comum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta primeira ronda não tenho mais inscrições para já e, portanto, pergunto agora se há alguém para todos a palavra. Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão, Sr. Eurodeputado, permita-me aqui uma palavra pessoal de profundo reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo destes anos do Parlamento Europeu e até de alguma amizade pessoal, e dizer que é, obviamente, para mim, um regozijo pessoal muito grande em poder debater neste fórum matérias tão importantes como estas. Senhor Presidente, eu gostava de... Senhor Eurodeputado, eu gostava de lhe dizer que não seria, talvez, incorreto dizer que a Europa... vive com a realização deste Conselho Europeu talvez uma fase muito, talvez uma das fases mais decisivas da sua história. E a este respeito, gostaria, eu sei que o tema não está na agenda, o que vou abordar a seguir, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o seguinte. Preparamos-nos para abraçar um 28º membro na nossa União. Aprovado, aliás, por larga maioria esta decisão, mas que, me refiro à Croácia, mas que é um país que apresenta, na minha opinião, um caminho espinhoso a percorrer no que diz respeito ao combate à corrupção e ao crime organizado, e é um país que tem um longo caminho, ainda também para percorrer, no que diz respeito às reformas judiciárias que são iminentes no seu país. O Comissário Europeu do Alargamento teve uma afirmação, concordemos ou não, que diz que a Croácia alcançou a sua maturidade. Pessoalmente, não me revendo em absoluto nesta afirmação, eu perguntava-lhe se terá de facto a Croácia atingido a sua maturidade ou se, por outro lado, não existirá aqui alguma imprudência por parte da Europa, tendo em conta a crise económica e iminentemente social que atravessa, nesta fase proceder a um alargamento a mais 5 milhões de pessoas, estando na agenda, e dessa forma, estando na agenda o reforço de Schengen, se, nomeadamente o seu sistema de avaliação e o SIS-2, se proceder a um alargamento a um país que apresenta deficiências manifestas no capítulo da segurança e da criminalidade, e até mesmo no capítulo da liberdade e da igualdade, no que diz respeito à dificuldade que têm na integração e reconhecimento dos refugiados de guerra de etnia sérvia, se é prudente e se a Europa está a ser prudente ou se está, de uma certa forma, tendo em conta a crise económica e social que atravessa, a dar uma falsa manifestação nesta fase, não poderá ser interpretada como uma falsa manifestação de união. Em segundo lugar, Sr. Eurodeputado, gostava de falar sobre a problemática relacionada com a violação do Acordo de Schengen, ou com o ataque a Schengen, nomeadamente da crise franco-italiana, no que diz respeito aos refugiados tunisinos. Eu julgo que há uma declaração em todo este processo, é um processo que já não está muito na ordem do dia, mas foi altamente debatido na altura, mas há uma declaração que, do ministro italiano da altura, do ministro do Interior italiano, que diz o seguinte... Antes sós que mal acompanhados. no que dizia respeito à falta de solidariedade que entendeu que a União Europeia teve para com a Itália nesta matéria. Eu acho que esta é uma afirmação muito preocupante e reveladora do estado de espírito que qualquer país nesta situação poderia ter. E tendo em conta a instabilidade política norte-africana e até mesmo do Médio Oriente, esta é uma matéria cuja Europa, nomeadamente o sul da Europa, do qual não excluo Portugal, está não só pela sua posição geográfica, ou fundamentalmente pela sua posição geográfica, diretamente ligado a matérias, poderá vir a estar ligado a matérias desta natureza. O que significa que estas questões pode ser considerada por Portugal uma questão eminentemente nacional. E, portanto, dizia-lhe que gostava de lhe perguntar o seguinte. Tendo havido noções de pouca cooperação de alguns Estados-membros no que diz respeito à implantação do SIS-2 e do reforço da avaliação de toda esta questão relacionada com Schengen, e tendo em conta também alguns aspectos que referi da iminência deste problema ser iminentemente um problema nacional, qual é que a importância que Portugal poderá ter nesta matéria e qual é que é a posição que Portugal poderia ter ou o destaque político que Portugal poderá protagonizar nesta matéria? Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo a ordem de inscrições, Sr. Deputado Isabel Almeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Deputado Carlos Coelho, quer em nome do Partido Socialista, e felicitá-lo pela sua intervenção e colocar-lhe apenas uma questão relacionada precisamente com o tema que aqui nos trouxe, o espaço Schengen, e saber em que medida é que as alterações que estão a ser estudadas para o Eurojust, para o Frontex, para a Europol, no sentido da sua maior coordenação, pode ou não influenciar aquilo que será Schengen. Ou seja, neste momento a Europa está a estudar os estatutos das agências europeias. Creio que há propostas no sentido de rever os seus estatutos e estar até 2012, junho de 2012, creio eu, uma proposta em cima da mesa. E a questão que eu coloco é de que forma é que as alterações que vierem a ser introduzidas podem ou não fazer um enquadramento daquilo que será o espaço Schengen e de que forma é que nós, portugueses, deveremos também acompanhar e intervir neste processo para que precisamente as posições relativas ao espaço Schengen e tudo o que ele representa possam também fazer sentir na União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também começar por saudar a presença do Sr. Eurodeputado e obviamente também agradecer a exposição, que foi bastante clara e tocou num conjunto de questões que eu considero extremamente importantes. Ainda hoje, no quadro da Comissão, da reunião da Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, tive a oportunidade de apresentar um relatório que me parece também bastante pertinente, o relatório sobre o mandato de detenção europeu, fazendo avaliação do mandato de detenção europeu desde 2007. E foi, de facto, com alguma curiosidade que verifiquei na sua leitura, não apenas o registro por parte da Comissão do sucesso do ponto de vista operacional da aplicação do mandato, mas também um avolumar de dúvidas e de algum ceticismo em relação à sua aplicação. Ora, considerando eu que, de facto, o mandato de detenção europeu foi uma conquista no quadro Schengen extremamente importante, que tem na sua base o princípio do reconhecimento mútuo em matéria de cooperação no domínio penal, gostaria, de facto, de lhe perguntar qual é que é o seu entendimento em relação a estas matérias, sendo que tenho conhecimento de que no roteiro, nomeadamente no quadro dos direitos processuais, do reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados, que há um conjunto de matérias que têm tido algum avanço, mas muitas são as que ainda não tiveram resposta ao nível europeu e que, a meu ver, talvez merecerão maior destaque. Enfim, também associado a esta questão, e associado porquê? Porque uma das maiores dúvidas prendia-se exatamente com a ponderação dos direitos fundamentais. A minha segunda pergunta coloca-se no quadro dos direitos fundamentais e gostaria de lhe perguntar, nesta matéria, como é que avalia, desde o Tratado de Lisboa, a União Europeia em relação ao reforço dos direitos fundamentais e à ponderação dos direitos fundamentais nas suas políticas, chamando particularmente à colação a questão da Carta dos Direitos Fundamentais e até a relação da União Europeia com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, finalmente, em relação à questão de Schengen, já foi aqui muito, muito debatida, mas realmente achei muito interessante perceber que os Estados-membros da União Europeia estão aqui, de facto, perante duas realidades distintas e igualmente importantes de serem ponderadas. Por um lado, a necessidade do controlo migratório, foi, aliás, por si bem referido, mas, por outro, também a necessidade da imigração, tendo em conta do trabalho do imigrante, tendo em conta as tendências demográficas na Europa. E, portanto, aquilo que lhe perguntava é o que fazer. De facto, é verdade, mas qual é que será o caminho? Porque é fundamental, cada vez mais, perante a situação que atualmente vivemos, de termos políticas bem definidas nesta matéria. E uma última pergunta, desculpe, já sei que já fiz muitas, mas que eu acho que é importante, era saber, em relação propriamente à questão que está em cima da mesa de Schengen e das fronteiras e do reforço das fronteiras, porque efetivamente a resposta tem sido o mais Europa, e eu acho que com propriedade se deve pensar na questão do reforço, muito embora também acho fundamental a participação dos Estados neste processo. Ou seja, é fundamental aumentar nesta matéria a transparência, é fundamental aumentar a cooperação entre os Estados, é fundamental aumentar o rigor e a eficácia, é fundamental termos acesso à informação. E, portanto, perguntava-lhe se tem ideias, propostas de alteração àquilo que neste momento é a proposta da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não registro para já mais inscrições. Portanto, passávamos à resposta conjunta destas últimas três perguntas.
Muito bem. Senhores Presidentes, muito obrigado pelas perguntas e reitero os meus agradecimentos pelo privilégio de estar convosco. Vamos então às últimas perguntas desta audição. Primeiro, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, gosto muito de o rever nesta função em que tem o privilégio de representar os cidadãos portugueses na Assembleia da República. Queria responder às duas questões fundamentais que me colocou. Primeiro, Croácia. Eu não votei com a maior parte dos meus colegas, não aprovei a entrada da Croácia na União Europeia. Abstive-me. Eu acho que a política de alargamento é uma das principais políticas, até em nome dos direitos humanos, que a Europa tem. O exemplo clássico é a Turquia. A Turquia não teria feito o progresso que fez nos direitos humanos se não fosse a expectativa da entrada. Portanto, a cenoura da entrada na União funciona para levar os países a terem um comportamento mais de acordo com os cânones internacionais. Mas, vamos ser claros, a Croácia não está em condições para entrar já. O próprio resolução do Parlamento Europeu reconhece-o nas áreas que o Sr. Deputado Sérgio Azevedo disse. E, portanto, eu não me parece que seja prudente dizer à Croácia eles podem entrar já, com o calendário que está fixado já para 2013. Acho que é completamente absurdo e acho que é mais absurdo quando estamos a passar a crise que estamos a passar na Europa. Vamos ser claros, ainda há muitas decisões que são tomadas por unanimidade. Uma delas é a revisão dos tratados. Vai haver agora uma cimeira em que pelo menos dois chefes de governo e de Estado, o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel, vão propor alterações ao tratado. Olha, os tratados obrigam à unanimidade de todos os Estados-membros e até, em alguns deles, a processos de ratificação. Cada Estado que nós metemos cá dentro é mais um à volta da mesa. Nesta altura, acho pouco sensato estar a fazer isso e, portanto, eu não pude juntar o meu voto favorável àqueles que acham que a Croácia pode entrar já. Acho que a Croácia deve entrar na União Europeia, deve ter a expectativa. Quando tiver as condições reunidas, não reúne as condições agora, toda a gente o reconhece, e, portanto, acho muito prematuro estar a definir este calendário. O que aconteceu, o ministro italiano disse que antes só os mal acompanhados, se a memória me não trai, foi um ministro da Liga Norte, e sem razão nenhuma. O que é que aconteceu? Há um buraco em Schengen que tem a ver com o princípio da subsidiariedade, que diz que cada Estado-membro é que decide a quem faz a emissão de autorizações de residência. Portanto, Portugal é que decide os seus critérios para conceder a autorização de residência. Isso sucede com todos os povos. Portanto, todos os países da Europa têm a mesma regra. A Itália passou autorizações de residência aos jovens tunisinos, que não eram refugiados. Eram imigrantes económicos, queriam trabalhar. Enquanto que os refugiados da Somália, ora de Eritreia, eram de todas as idades, mulheres e crianças, da Tunísia eram sobretudo jovens masculinos, entre os 18 e os 30 anos, claramente a disputar o mercado de trabalho. Eles chegaram à Itália, entraram na Itália e a Itália disse: aqui têm uma autorização de residência, podem ficar em Itália. O que é soberano. A Itália tem a capacidade de fazer. Mas ao mesmo tempo que fez isso, o Presidente de Câmara, para não ser o Ministro, ofereceu aos jovens tunisinos um bilhete de comboio gratuito para irem para Paris. Eles metiam-nos no comboio, com um título de residência italiano, tinham liberdade de circulação na Europa e iam para Paris, que é um país francófono, a Tunísia é um país francófono, e portanto iam para Paris onde tinham família, tinham amigos, tinham a capacidade de integração que não tinham em Itália. Olha, isto é legalmente possível, mas moralmente desonesto. Porque se eu sou um Estado e estou a dar uma autorização de residência a alguém, é para ter esse alguém no meu território. Não é para exportar com um bilhete gratuito de comboio para ir para outro país. E foi isso que a Itália fez. E, portanto, sob esse ponto de vista, foi claramente um abuso do direito e uma falta de solidariedade. Portanto, quem violou a solidariedade europeia, neste caso foi a Itália, o ministro da Liga Norte não tem nenhuma razão a dizer, antes só os mal acompanhados, teriam mais razão de dizer os franceses relativamente aos italianos, porque tiveram um conjunto de pessoas a entrar juridicamente bem, mas na prática num quadro de imigração irregular, pelo seu território, quando não estavam à espera que isso acontecesse. Depois a reação da França foi em violação dos tratados, mas enfim, isso depois levava-nos mais longe. Uns estiveram dentro da lei, mas contra a moral, outros estiveram dentro da moral, mas contra a lei, o que é uma coisa um bocadinho complicada. Bem, Sr. Deputado Isabel Oneto, a maior parte das alterações significativas foram ao Frontex. Foram várias, mas a mais importante foi a aquisição de meios próprios. O Frontex, até à última alteração, não tinha meios próprios. Ou seja, precisava para uma operação de barcos, de helicópteros, de aviões. Precisava de pedir aos Estados-membros. Ainda que tivesse e tinha capacidade orçamental para alugar meios, não o podia fazer porque estava dependente da disponibilidade dos Estados-membros. Os Estados-membros não disponibilizavam meios, não tinham meios operacionais para cumprir as suas funções. Isso foi o que foi alterado e, portanto, o Frontex tem agora tem meios financeiros e meios operacionais, pode ir ao mercado buscá-los, independentemente da vontade ou não dos Estados-membros. Para Schengen, o envolvimento do Frontex, o envolvimento da Europol, não depende dos instrumentos jurídicos aplicáveis a cada uma destas agências, mas depende do quadro jurídico que nós vamos definir com a avaliação. E aí sim, nós previmos no quadro da avaliação de Schengen associar a Frontex através das análises de risco e também a Europol, e portanto é por via desse instrumento jurídico e não dos outros que nós vamos ter uma mais-valia da participação dessas organizações, dessas agências em Schengen. Sr. Deputado Teresa Anjinho, fez-me várias perguntas. Primeiro, o mandado de detenção europeu. O mandado de detenção europeu foi um sucesso. Foi um sucesso. Mas com problemas. Com problemas, sobretudo nas opiniões públicas, de países com nível de vida mais desenvolvido e com menor nível de integração na Europa, um caso típico é o Reino Unido, por causa da falta de condições nas prisões. Isto é, houve cidadãos e há cidadãos ingleses que estão, por exemplo, detidos na Grécia, que é um país que, infelizmente, como Portugal, tem uma pendência judicial muito prolongada, e, portanto, eles estão muito tempo em prisão preventiva, em prisões que não têm o mínimo de condições. E, portanto, o que é que os ingleses dizem? Veem um mandado de detenção europeu, estão a pôr inocentes em situações subhumanas, em prisões vergonhosas na Grécia. Vamos cá ver, como é que nós resolvemos isto? Nós resolvemos isto de várias maneiras, mas o que temos que fazer, aliás, como a Sra. Deputada disse bem, em nome do reforço dos direitos fundamentais, é dizer que não é justificável que na Europa dos direitos haja prisões em condições subhumanas. Isto é, a qualidade das prisões deve garantir que todos os detidos, sejam num regime de detenção provisória, sejam num regime de cumprimento de pena, decidido por um tribunal, seja em condições que não sejam violação flagrante dos direitos humanos. Foi por isso que eu subscrevi, com deputados de todas as bancadas parlamentares do Parlamento Europeu, uma iniciativa para reforçar a capacidade de observação das instituições europeias sobre as condições de vida nas prisões. É uma matéria que é claramente nacional, portanto não há competência das instituições europeias, mas pelo menos partilhar as boas práticas, avaliar se os direitos fundamentais estão ou não a ser cumpridos, recomendar que haja capacidade dos provedores de justiça ir às prisões. Há países em que os provedores de justiça não têm a capacidade legal de ir às prisões, dependem da autorização administrativa. E, portanto, tudo isso para responder a uma crítica, ultrapassar essa crítica. Agora, há muito mais ainda a fazer, o Sr. Deputado referiu-se bem, vejo que acompanha a área, o roteiro que está previsto para o reforço dos direitos processuais. Aqui também há dificuldades, porque os processos são muito diferentes, as regras processuais são muito diferentes de Estados para Estados, mas a ideia aqui é definir regras mínimas, ou standards mínimos, que todos os países europeus sejam obrigados a cumprir. Depois, referiu-se bem ao reforço dos fundamentais. Uma das... O Sr. Deputado António Filipe, que é menos entusiástico do que eu, o redimento ao Tratado de Lisboa, é capaz de, neste particular, concordar comigo, que uma das coisas mais positivas que o Tratado de Lisboa tem é exatamente centrar os direitos fundamentais. A Carta com efeitos vinculativos, a Carta só tinha efeitos proclamatórios, a atribuição de personalidade jurídica à União, a capacidade de ele não subscreverem, enquanto tal, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e, portanto, sujeitar-se ao juízo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, portanto, tudo isso, o reforço da área da JAI, que era uma área intergovernamental, para o pilar governamental, embora os pilares tivessem sido e bem abolidos com o Tratado de Lisboa. Portanto, temos aqui um conjunto de dimensões em que o Tratado de Lisboa, a meu ver e bem, reforçou a ideia de cidadania europeia e os direitos fundamentais. Depois, o Sr. Deputado diz que é necessário mais Europa, mas com os Estados-membros, concordo em absoluto, disse isso também, e reclamou mais transparência, é uma das coisas que eu também estou a reclamar no Parlamento Europeu, e pergunta se eu tenho propostas. Tenho propostas, só que estou a negociá-las em conjunto com a Comissão e com o Conselho e, portanto, não estou em condições de vos pôr em cima da mesa. Porque, vamos ser claros, aqui ou nós temos um entendimento entre as instituições e temos lei, ou nós não vamos ter nos próximos anos um novo sistema de avaliação de Schengen. Isto porquê? Para os senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus que gostam mais da parte da estratégia, porque há aqui uma janela de oportunidade, na minha opinião, isto é subjetivo, que é os 6 próximos meses da presença dinamarquesa. Este governo dinamarquês quis marcar a diferença relativamente ao outro governo, revogou decisões xenófobas relativamente a Schengen e à circulação de pessoas e incluiu Schengen como uma das prioridades da sua presidência. A seguir à presença dinamarquesa, temos a presença cipriota. Olha, Chipre não está em Schengen e tem a sua ilha dividida e é um país que não tem ambição de resolver nada em Schengen. A seguir a Chipre temos a Irlanda, que é um país que não está em Schengen. Tem uma adesão parcial apenas para troca de dados e pouco mais. A seguir à Irlanda é a Lituânia, que é um país que não tem nas suas prioridades Schengen. E a seguir à Lituânia é a Grécia, que tem o maior problema de controle de fronteiras do espaço Schengen. E, portanto, eu não acredito que até ao final do mandato deste Parlamento Europeu, até ao final desta legislatura europeia, haja outra presidência que coloque Schengen com prioridade para lá da presença dinamarquesa. E, portanto, temos estes 6 meses. É por isso que eu estou disposto a aceitar o encurtamento do procedimento legislativo, portanto não ir para a primeira leitura, a segunda leitura e a conciliação, fazer um acordo em primeira leitura com o Conselho e com a Comissão. Estamos a trocar textos informalmente para ver se conseguimos encontrar uma solução. Eu espero que ela seja encontrável, porque se não tivermos a capacidade de dotarmos a União nos próximos 6 meses de um novo sistema de avaliação de Schengen, fico muito pessimista quanto à capacidade de o fazer até junho de 2014. Eu acho que isto vai ser terrível para a governança e para a credibilidade da livre circulação em Schengen. Uma vez mais, muito obrigado por me acolherem e pelas perguntas que me dirigiram e pelas referências simpáticas que me fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agradecer-lhe a sua exposição e a clareza também das respostas neste diálogo, neste debate. Penso que esta audição comprova a grande utilidade deste diálogo entre as comissões e os deputados ao Parlamento Nacional e os deputados ao Parlamento Europeu, que nós iremos prosseguir. No que toca a esta área, eu não sei se enfim, autorizará, mas caso autorize, nós poderíamos circular uma versão ou até a versão informática da apresentação pelos deputados destas comissões. Enfim, estou certo que as comissões aqui presentes e o Parlamento Nacional continuará a acompanhar estas matérias de perto, como aliás deve fazer. Portanto, renovo os meus agradecimentos, os cumprimentos ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, aos Srs. Deputados aqui presentes e encerramos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado. Srs. Deputados da 4ª Comissão, penso que devemos agora suspender os nossos trabalhos e enfim, retomaremos com a... Aliás, eu penso que tínhamos quase completado a ordem do dia. Não temos de prosseguir agora os nossos trabalhos. Enfim, penso que já é um pouco tarde, portanto, prosseguiríamos, se houver tempo, no final da audição ou no início da audição do Sr. Ministro das Finanças. Caso contrário, ficará adiado para a próxima semana a parte da ordem de trabalhos que não cumprimos. Se houver acordo. Muito obrigado.